Falando de Livros.
E agora eu tenho o grande prazer de conversar com Maria Cristina Drummond Monteiro de Castro. Ela é mineira, formada em jornalismo, e estreia agora na literatura com um romance bem pra valer, bem firme. Por Enquanto Agora, livro lançado pela editora Apicuri. Bom dia, Cristina!
Bom dia, Rosali!
Grande prazer em falar com você aqui no Universo Literário.
E eu que agradeço. Muito obrigada.
Então, você se formou em jornalismo há muito tempo e agora publica seu primeiro livro. Um livro muito denso, muito interessante, muito visceral, muito cheio de detalhes. Que fôlego seu, hein?
Ah, menina, muito obrigada. Na verdade, o jornalismo, eu fiz quase 15 anos de análise. E eu sempre percebia que o jornalismo era uma forma de eu me expressar, mas ainda dentro de um parâmetro, sabe, Rosalie?
Sim, sim.
Tinha tantas linhas para falar, tantas batidas, e eu tive um certo medo de soltar mesmo. Mas aos 70 anos, se você tiver medo, não faz mais, né?
Pois é.
Então resolvi tentar escrever, parei de trabalhar, só quero viver de escrever de agora em diante.
Então, mas seu texto é ótimo, é muito bom.
Ah, obrigada.
Conta pra gente, então, como é que foi o seu processo de escrita? Um livro que você mistura ficção e realidade, mas pra gente que é leitor, parece que você traz a realidade muito verdadeira sobre tudo que você viveu, como foi sua vida, sua família, suas irmãs, seu tempo do colégio, os namoros, tudo tão diferente do tempo de hoje, né?
É verdade.
Lá naquele início, você falou aí, você já tem 70 anos.
70 anos, minha filha.
Muita vida, muita história. E
muita.
O livro resume isso, que é muito bacana.
Ah, que bom que você gostou. Olha, é difícil a gente falar sobre tal do processo, nem sei como é que se deu o processo. Eu acho, assim, se eu puder definir o começo, eu tive uma filha de 48 anos que teve um infarto.
Uhum.
Eu já tinha perdido um filho de 23. Eu acho que com o infarto da minha filha foi assim um marco na minha vida, que eu disse, gente, o mundo é muito breve, a nossa chance aqui na Terra é muito curta. Então, o que, que eu sempre quis fazer e nunca fiz? E eu disse para mim mesma, eu sempre quis escrever, nunca tive coragem. E de escrever o que eu quero, né? Que é mais ou menos esse livro, né, Rosalie?
Exatamente.
De escrever o tempo que eu vivi.
Uhum.
As dificuldades do tempo que eu vivi. A repressão da minha formação, da formação de uma mulher que hoje está perto da minha idade e que eu não podia fazer nada. O corpo era uma coisa complicadíssima. E na minha casa isso se agravava, porque meu pai era um libertário, era um homem assim de cabeça, livre. Nós podíamos ler tudo, falar tudo, e não podíamos fazer nada. Então é uma coisa muito complicada em termos de formação, mas lá fui eu, talvez até tentar me compreender melhor, ou tentar me apresentar aos meus filhos, sabe, que eles vissem a luta que foi... É por aí, Rosalina, não sei te dizer.
Então, o interessante é que quando você narra a sua experiência pessoal, você narra de uma maneira brilhante a vivência de toda uma geração. Todas as mulheres que têm 70 anos passaram mais ou menos pelo que você passou, diferente mais ou menos, claro, sobre a questão no status social que cada uma tinha. Mas eu acho que essa questão da repressão, da maneira de viver, acabava que era a mesma coisa, né?
É, olha, até eu vou te dizer, tive surpresa. Porque eu tenho recebido algumas pessoas, ou ligam para a editora, ou procuram saber quem eu sou, e me mandam e-mails, ou no Facebook, que nós duas somos até amigas do Facebook, e me mandam dizer o que significou o livro. Aí eu procuro saber, elas têm 30 anos, 35 anos... Eu digo, mas qual é a identidade que você achou sendo tão mais nova do que eu? E elas dizem, não, mudou a parte de repressão, hoje é menor. Tá, a trajetória da mulher é muito próxima.
Uhum.
Nós continuamos a ser divididas entre a carreira e a vida doméstica, digamos assim. Sim. Nós continuamos sem saber exatamente qual é o nosso destino aqui. Parece que o homem sabe melhor qual é o caminho dele, o que, que ele quer da vida. Nós mulheres somos mais perdidas. E foi um depoimento engraçado de uma moça que trabalhou comigo, que uma época eu quis fazer uns vídeos. E eu fiz dois vídeos muito, tá para nós, muito inexpressivos, mas fiz. E uma moça que estudava cinema aqui num subúrbio do Rio de Janeiro. E foi engraçado que quando nós marcamos encontro, eu disse, como é que eu vou te conhecer? Ela disse, claro que vai, eu sou negra e uso dreadlocks. E chegou uma menininha linda, exatamente, negra de dreadlocks. E ela me mandou uma mensagem sobre o livro, que eu fiquei tocadíssima. E com a liberdade que eu tenho, eu falei, mas ô Monique, você tem uma formação tão diferente da minha. O que que é? Ela disse, sou mulher. Uhum. O seu livro toca qualquer mulher. E olha que ela deve estar próxima dos 30 anos. Então isso até me surpreendeu, porque eu também achava que tocaria especialmente mulheres da minha geração.
Pois é, toca qualquer pessoa, as mulheres principalmente, mas serve isso também para a gente entender como é que foi a criação das nossas mães, da nossa família. Então, de certa forma, e é a história da mulher, por mais que tenha revolucionado, o mundo se revolucionou a partir da Revolução Feminina, eu acho que ele trata disso. Agora, vamos falar um pouquinho do seu conteúdo. Você foi uma pessoa... A narradora é você, a gente sente isso, sempre apaixonada pelos livros, que davam, inclusive, essa liberdade, né, de voar com a cabeça, de encontrar isso. Sartre e Simone de Bovary, né?
Isso.
Mas o corpo tinha aquela prisão da moral, né?
Isso.
Então, conta pra gente essa coisa da sua ligação com os livros desde sempre e sem censura nenhuma, que eu acho que isso é importante.
Ah, que bom. Deixa eu te falar. Meu pai tinha uma biblioteca extraordinária. Eu fui criada, como eu falo no livro, num colégio francês. Praticamente estudei francês junto com português, fui alfabetizado nas duas línguas. E podia ler qualquer livro da estante do meu pai. Os franceses eu li tudo, você não pode imaginar. Até 22 anos, eu acho que eu tinha lido tudo. Até os autores que eu nem entendia. Eu nem sabia muito bem o que queria dizer aquilo, o Gide, com a sua homossexualidade, o que é que está aqui. Eu não, nem sabia muito bem e estava ali, totalmente aberto. Na mesa, o papai suscitava questões, gostava de provocar, gostava de polemizar, gostava de nos ver argumentando, até provocar. Então, eu acho que esse lado intelectual, digamos assim, baseado principalmente nos livros, porque a televisão nasceu, eu tinha acho que 8, 9, 10 anos, por aí. E só quem era muito rico tinha televisão. Então, a principal fonte da minha cultura, digamos assim, do meu conhecimento do mundo, foram os livros.
E também, e você fala, além dos livros, muito claro, muito mais fortes também, o que ditava o tempo e a moda naquela época era o cinema e o rádio um pouco, né?
Isso, o cinema eu vim a conhecer já no Rio de Janeiro, lá pelos 8 anos, 9 anos. O primeiro filme que eu vi, eu fiquei em êxtase, o cinema foi, você tem toda a razão, depois dos livros foi o cinema. A mamãe já ia ao cinema... Mamãe descobriu o cinema, engraçado que mamãe era uma mulher muito conservadora, religiosíssima e muito apegada às tradições. Chegou no Rio de Janeiro, nós morávamos em Copacabana, ao lado do Metro Copacabana, que era um cinema que tinha aqui na nossa hora de Copacabana. E ela começou a escapulir uma vez por semana para ir para o cinema. Era muito engraçado, porque não usava muito não, sabe, Rosalie? Mulher e sozinha. Claro. Então ela dizia que é o dentista. Então a gente começou a descobrir que o dentista era 50 metros da nossa casa, era 1 metro Copacabana de tarde. E ela chegava e contava como era o cinema. A luz, a coluna de poeira que ia da cabine até a tela e que se transformava em imagem. Aquilo era uma mágica assim na minha cabeça. Eu acho que lá pelos 9 anos, ela foi a primeira vez que ela me deixou ir ao cinema, porque não tinha naquele tempo filme infantil, que eu vejo meus netos ir ao cinema com 5 anos de idade.
Uhum.
E aí era um filme chamado Virtude Selvagem, que eu nunca esqueci. O homem perde um carneirinho, um viadinho. Eu posso não me lembrar dos detalhes, mas a ideia da perda.
Sim.
Ele passa o filme meio procurando.
Era preto e branco ainda? Era, não é?
Sabe que eu não sei? É uma boa pergunta. Eu sei que era triste. Eu comecei a soluçar no cinema, mas de uma forma altíssima, de tal modo que o Lanterninha veio e disse que eu tinha que sair.
Nossa.
E mamãe saiu danada da vida do cinema, porque eu atrapalhei o cinema dela, fundei o tempo todo, minhas irmãs com vergonha de mim, e eu fiquei mais de um ano depois com medo de ir ao cinema. O cinema era uma experiência que era um livro, digamos assim, tinha história, mas tinha imagem jogada ali na minha cara.
Era muito forte naquele momento, muito que forte. O mundo não era tão imagético como é hoje, né?
Nada, né, Rosalie? Eu acho que era pouquíssimo. Quando eu vejo hoje as fotografias no celular, todo mundo hoje com um ano de idade já foi registrado 100 vezes.
É verdade.
E eu me lembro de nós pousando no portão da casa da minha avó, a família toda avisada, a vovó avisou as 4 filhas, eu quero que todos tragam seus filhos. Foi o programa da semana.
Fazer uma fotografia.
Para tirar uma foto.
E não podia nem mexer, porque a foto ficava
nem
tremida.
Né? Já que é todo mundo durinho, e ele avisava, vou bater, e saía fumaça e tudo mais, e daí era nós. Quer dizer, a gente que assistiu isso, é tão forte, né? E a gente saber que deu conta da vida, de certa forma, é muito forte, porque meu preparo foi para ser uma mulher preservada,
uhum,
por um marido
casada,
casada, que pagaria minhas contas, me protegeria do mundo, né?
Uhum.
E de repente, minha filha, foi um caos.
Então, eu estou conversando com Maria Cristina Drummond Monteiro de Castro, autora do livro Por Enquanto Agora. Cristina, a gente pode falar que você viveu toda a efervescência dos anos 60, né? Revolução, ditadura, os festivais, os grandes movimentos culturais mundiais, inclusive, né?
Isso.
E a gente pode resumir seu livro plagiando o grande poeta chileno, Confesso que Vivi, podia ser seu livro, seu título.
Podia, o Neruda,
claro.
É. Uhum. Você teve bem essa sensibilidade. De certa forma, se eu também pudesse definir meu livro, era com mulheres conseguir ultrapassar, sobreviver com certo brilho às mudanças de 60 e 70. Porque ali o mundo virou de cabeça para baixo,
uhum,
para quem tinha sido criada, como eu fui,
naquele
e como
molde,
tantas mulheres.
Uhum.
É.
Agora, então, você se tornou, você já era uma escritora. Esse seu primeiro livro que sai aos seus 70 anos. Você está dedicando à literatura, né? Tem escrito mais coisas.
Tem. Hoje mesmo, aqui no Rio, dia 7 de dezembro, vai ser lançada uma antologia de contos. E um conto meu foi selecionado pelo Luiz Rufato.
Sim.
Você conhece o Rufato?
Conheço, inclusive, eu já estou com esse livro nas minhas mãos, viu?
É mesmo?
É.
Que beleza! Pois é, tem um conto meu chamado A Estrangeira. É só um conto porque cada um de nós que foi selecionado teria tantas batidas.
Sim.
Algumas pessoas fazem contos curtos, tiveram então a chance de pôr 2, 3 contos. Mas o meu é longo. Então, todas as minhas batidas foram preenchidas com meu conto.
Interessante.
E eu tenho mais 8 contos prontos.
Sim.
A minha ideia, o ano que vem, se tudo der certo, lançar um livro com 12 ou 13 contos.
Pois é, parabéns. Seu texto é muito bom.
Lindo.
E eu acho que esse livro, Por Enquanto Agora, que eu apelidei de Confesso que Vivi, porque eu acho que
adorei.
Plagiando Neruda, claro.
É.
E eu acho que ele é um retrato da época, da sua época, de uma mulher que batalhou a vida e está aí, mudou completamente a vida, né? A gente pode falar
é
que virou a mesa quantas vezes.
Nossa,
né?
Senhora. Quantas vezes?
Então, o melhor mesmo para os nossos ouvintes é pegar o livro e ler, né?
Ah, pois é. Está aí em Belo Horizonte, ainda assim numa escala muito modesta, mas nas livrarias Mineriana e Quixote, sim, chegaram alguns exemplares.
Muito
e
bom.
Se não, tem mesmo que pedir online para a editora, que é uma editora que com esse livro inaugurou a linha de ficção.
Uhum.
Muito então, bom. Estamos aí aprendendo, tá, Rosalinda?
Tá bem. Parabéns, Cristina. Sucesso na sua empreitada.
Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada pela oportunidade de falar com seus ouvintes. Muito obrigada pela sua leitura, que pelo jeito foi atentíssima e carinhosa, tá bom?
Então, fora que você é mineira também, né?
Mineiríssima, então, nunca vou deixar de ser, tá bom?
Claro, um grande abraço, sucesso. A gente está aqui para, é isso, valorizar o bom texto, a boa literatura. Um grande
Muito
abraço.
Muito obrigada, Rosali. Um abraço.
Um abraço.
Tchau, minha amiga.
Eu conversei com Maria Cristina Drummond Monteiro de Castro. Ela é autora do livro Por Enquanto Agora, lançado pela editora Apicuri. Você pode procurar no site da editora, o endereço é www.apicuri.com.br. Esse livro é o primeiro livro da Cristina, mas ela começou esse, belíssimo, e não parou mais. Está publicando, está escrevendo contos e publicando.
Falando de livros.